GNews. GNews. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
Sete horas e 50 minutos, estamos de volta com o TNews Campo Mourão de sexta-feira, e claro, sexta-feira é o dia que a gente bate um papo aqui com o prefeito Taúlio Tezelli no TNews em Campo Mourão. Então tá liberado o nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248, para você enviar para cá a sua mensagem também, a sua pergunta, o seu comentário para o prefeito Taúlio Tezelli. Nesta manhã de sexta-feira, prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao TNews.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, vamos começar falando aqui de esportes, vamos falar da pista de atletismo, porque só lembrando então que hoje começa o Campeonato Sul-Americano Adulto em São Paulo de Atletismo, e nós temos duas atletas lá, né, que foram convocadas pela Delegação Brasileira de Atletismo, que é a Flávia Maria de Lima, que vai competir na prova dos 800 metros rasos, e também a Gabriele Cristina dos Santos, que está na prova dos 20 mil metros marcha atlética. A Gabriele compete no sábado de manhã e a Flávia no sábado à noite. São os atletas moroenses aí do Instituto de Atletismo, que vai dando sempre frutos, né, prefeito? E como está a nossa pista lá de atletismo?
O trabalho do atletismo de Campo Mourão é reconhecido, né? É bem feito mesmo e faz muito tempo, né? A pista de atletismo é um recurso do governo do estado. Nós, era uma reivindicação antiga do atletismo de Campo Mourão, e ela está em andamento. O grande problema agora é que você vai ter uma pista arrumada e um estádio
desarrumado,
né? Então, para você fazer tudo que tem que ser feito ali, você teria que fazer os novos vestiários, né? Fazer uma arquibancada coberta, a imprensa, o entorno do estádio você teria que melhorar, o muro dele, né? Melhorar a calçada, e isso aí não está previsto ainda. O que está previsto nesse momento é o recurso que nós conseguimos do estado. Então, nós vamos arrumando a parte interna, né? Onde vai ser utilizado para jogos, onde vai ser utilizado para competições de atletismo. A parte externa ainda a gente não tem recurso para fazer. Então, a gente tem os projetos, tem os valores já definidos, né? Quanto que custaria uma arquibancada coberta para, vamos dizer, 4, 5 mil pessoas, com vestiário embaixo, isso fica em torno de, vamos lá, 5, 6 milhões, 6 milhões. Isso nós não temos recurso ainda. Então, se a gente conseguir, a gente vai fazer. Senão, a gente vai deixar essa parte interna pronta.
Bom, mas a pista em si já está bem encaminhada, né?
Está bem encaminhada. O gramado também bem encaminhado. O entorno da pista também a gente vai plantar grama, porque antes você tinha aquela terra vermelha em torno da pista.
Sim.
E atrás os gols, né? Então, a gente está trabalhando para melhorar. Tivemos que mexer no alambrado por causa da pista. Então, essa parte nós estamos arrumando. E vai ficar em condições, o ano que vem, a gente ter sediar jogos brasileiros, jogos aí brasileiros aqui em Campo Mourão de atletismo.
Muito bem. Nessa semana também surgiu a informação de que o Esporte Clube Campo Mourão vai voltar a ocupar lá a antiga sede, ao lado do batalhão, né? O senhor acabou cedendo aí, né, para o esporte voltar a disputar a terceira divisão em Campo Mourão.
Não foi uma doação, né? É uma cessão com compromisso de investimentos. Tinha uma equipe em Campo Mourão que tinha registro na federação, e esse registro, essa empresa, esse clube foi comprado. Então, hoje, para disputar um campeonato de federação, se você for comprar um registro, um alvará, eu acho que fica em torno dos 500 mil reais.
Salgado.
Como é no salão, como é no basquete, como é essas ligas aí que tem no Brasil. E aí eles adquiriram, fizeram um projeto de longo prazo. E nós estamos confiando que isso é mais uma atividade, é algo que divulga a cidade, é algo que você traz atração para Campo Mourão. Se as coisas caminharem bem, você sabe que a população brasileira gosta de futebol. E todas as cidades, é importante eles terem vôlei, basquete, atletismo, futebol de campo. E você tem que ter na cidade atividades, né? Tem que ser uma cidade que constantemente tem eventos. E o futebol é importante também para acrescentar no que nós já temos em Campo Mourão.
O esporte, ele vai disputar os jogos do Paranense Terceira Divisão lá no Campo dos Amadores, prefeito?
Ele vai, nesse momento, enquanto não estiver pronto, ele vai ter que ocupar algum campo aqui na região. Que ele indicar, de repente para Rio Engenheiro, de repente alguma cidade próxima. E a hora que estiver pronto, vai ser lá.
Muito bem, é mais um espaço.
Um espaço para você fazer evento, para disputar campeonatos, os campeonatos amadores, esses eventos que a gente faz de futebol suíço. Você tem um local, como você já tinha o estádio, hoje você tem mais um espaço, como você já tem o Lar Paraná também, para poder ser utilizado pela população.
Ali no Campo dos Amadores vai ter uma arquibancada?
Arquibancada com vestiário, tudo pronto para sediar jogos. E vai ter dois campos, né? Um campo que você pode utilizar para treinamento da base de Campo Mourão, das escolinhas de Campo Mourão, e um campo para jogo. Então nós teremos dois campos, vamos dizer, oficiais, né?
Sim.
Para disputas de competições e também para uso no dia a dia das escolinhas que nós temos em Campo Mourão. Porque hoje, se você pegar o basquete, tem um número grande. Futebol de salão tem um número grande. Futebol de campo também, atletismo também. Então o Campo Mourão, ele tem todas as modalidades que tem espaço para ser usado, né, no dia a dia. E lá vai ser mais um espaço que vai poder ser utilizado para competições e para treinamentos.
Essa semana foi divulgado umas fotos. A pergunta era: você reconhece esse lugar? Que era uma foto lá do ginásio da Vila Urupês, né? Do entorno ali, com a grama colocada, um local lá. Também é um serviço que já vai estar quase pronto também, né, prefeito?
O que nós estamos fazendo? Vamos dizer, nós estamos repaginando os nossos espaços, né? Você pegava o JK, tinha o JK e mais nada. As árvores no entorno, aquela escuridão, possibilitando aí até uma insegurança de quem mora ali perto. Quando nós fizemos o gramado, a iluminação, a pista, a TI, parquinho, agora vai ganhar um parquinho infantil lá também, a tabela de basquete, você passou, a população assumiu aquele espaço. Aí nós resolvemos fazer no Centro Social Urbano também. Fechamos a quadra e vamos entregar aquele espaço para a população poder utilizar. Aí estamos fazendo na Vila Urupês, da mesma maneira que fizemos aqui. O entorno dele vai ter parquinho, a TI, uma tabela, uma quadra de vôlei. Vamos arrumar o ginásio de esportes, arrumamos aquele centro comunitário. E agora nós vamos arrumar a quadra de bocha que tem lá também. Aí nós vamos pro aeroporto também. A mesma intenção no aeroporto. Um campo sintético, parquinho, ATI, em torno do
Ginásio Orley Casale.
Ginásio Orley Casale. E a última etapa, nós estamos em final de projeto, orçando agora, é o Lar Paraná. Você transformar também aquele espaço,
que é grande, né?
Que é grande, num local para a população assumir. Para levar seus filhos, seus netos, a população poder caminhar, ter uma atividade além do ginásio de esportes. Então, tudo nós estamos preparando para deixar os espaços do esporte também, todos eles arrumados, né? Então, isso contempla também Santa Cruz, o ginásio Santa Cruz. Então, nós vamos ter JK, Centro Social Urbano, Urupês, Lar Paraná, Aeroporto Santa Cruz, todos os espaços arrumados.
Tem uma pergunta aqui para o senhor, já que nós estamos falando de espaços, estão perguntando da Praça do Ilhabela, prefeito.
Essa tem uma programação dentro da prefeitura também, tem um projeto sendo construído, porque nós tínhamos de primeiro uma ideia diferente lá, né? Agora ele está sendo...
A do Ilhabela é onde tem a feira ali, né?
Onde tem a feira. Ali não é um investimento muito grande, ali é calçada, é iluminação e grama praticamente, e um quiosque ali com um banheiro para poder servir alguém que atender a lanchonete, com a responsabilidade de cuidar do banheiro da praça. Então esse projeto está sendo feito.
Muito bem. Ouvi umas críticas durante a semana aí sobre a quantidade de árvores que foi cortada ali na obra, em frente ao Paraná Família ali, para poder passar a tubulação, né?
Mas outras árvores virão, né?
Será repaginado,
ali,
né?
Ali você tem que pensar, quando foi feito ali era uma rodovia, a cidade cresceu. Você tem que fazer galeria, você tem que mexer na iluminação, você tem que mexer no asfalto. E você tinha árvores antigas lá que você teria... Tem que sair para poder fazer essa infraestrutura. Uhum. Em seguida, esse novo projeto, você vai de novo colocar novas árvores lá e com certeza vai ficar melhor.
É, não tinha como fazer aquela obra ali sem retirar aquelas árvores, porque ia passar, a tubulação toda passa ali onde estavam as árvores.
Vai ter que ser feita a tubulação e também, tem muitas árvores que tem em Camorão hoje, que hoje já não se planta mais, né? Uhum. Inclusive recomenda a retirada, né?
É o problema de Maringá hoje, né?
É, e a gente tem muitos problemas assim, de árvore que cai em casa, de árvore que cai em carro, de árvore que cai em fiação.
Uhum.
E ali você tinha necessidade de fazer os emissários todos, né? As uhum. galerias todas. Então, por isso, mas o que nós já plantamos de árvore em Camorão nesse período, nos bosques, nas beiras e rio, é muito mais e bem mais do que a gente retirou algumas árvores antigas.
Prefeito, hoje se comemora o Dia do Agricultor. E Camorão é uma cidade que vive da agricultura, né? O eixo mais forte da nossa economia é a agricultura, né?
É, se você voltar lá atrás, no passado, se nós já tivemos o ciclo...
Da madeira?
Da madeira, do café.
Uhum.
E hoje nós temos o ciclo... Tivemos o ciclo da agricultura, que a partir de 1970... transformou a região numa região produtiva de alta tecnologia e que a gente vem avançando até nos equipamentos para agricultura e Campo Mourão. Uhum. E que na realidade foi o que fez a cidade ganhar um destaque, né?
Uhum.
Porque até então você tinha a madeira, que é a exploração, né, de madeira, que ninguém sabia o que ser feito da terra, né?
Uhum.
O pessoal falava assim, vou vender, né, não dá nada. E com a tecnologia você viu que hoje a produção de camorão é muito, está na média nacional ou acima da média nacional. Então a gente tem que reconhecer o esforço e o trabalho de quem se dedica à agricultura.
Ah, essa semana o senhor recebeu lá o troféu lá que o município de Camorão ganhou por ser uma das cidades inteligentes, né, Smart City do Expo 2023.
É que nós, se você pensar bem, Luiz, quando você fala madeira, café, agricultura, hoje nós estamos na fase da
tecnologia.
Tecnologia, vieram as universidades, as fundações, e começaram a surgir as indústrias em Camorão. Uhum. De tecnologia. Então hoje nós temos várias indústrias e nós temos hoje um ambiente favorável. A Stantec, nós estamos fazendo centro de inovação e estamos aí voltados para o projeto Parque Tecnológico. Por quê? Nós temos aí mais de 10 mil alunos em Camorão,
uhum.
Nós temos as fundações, nós temos esses jovens querendo entrar no mercado e trabalhando até terminar a faculdade, e com isso possibilita muitas novas empresas sendo criadas em Camorão. Uhum. Né? Então, Camorão hoje tem várias indústrias na área da agricultura, tem várias indústrias na área de saúde e várias indústrias aí que estão crescendo em nossa cidade. E aí você tem que estar sempre presente nos grandes eventos, mostrando o Camorão, mostrando o que nós estamos fazendo e buscar também nisso daí atrair novos negócios para a nossa cidade.
Muito bem. Prefeito, não sei se o senhor viu essa semana que viralizou um vídeo aí na internet de um motorista agredindo um atendente do Pare Azul.
Eu vi.
Qual a sua opinião sobre isso, prefeito?
Pare Azul tem no mundo inteiro e nas grandes cidades. Por que uma atitude dessa contra alguém que está trabalhando, cumprindo a sua função, é como se fosse um agente de trânsito, um policial civil, um policial militar? É uma atitude que a gente não entende, o ser humano, como ele se comporta desse jeito, né?
E o valor é R$1,15.
É um valor de 15 centavos, para o cara ter tranquilidade, descer, em 15 minutos resolver seus problemas, não precisar dando volta no quarteirão, andando 200, 300 metros, e que é algo que existe... Num shopping, quando você vai, num show, quando você vai, numa cidade como Maringá, quando você vai.
Uhum.
E em Camorão, não dá para entender uma atitude como essa.
É lamentável, né? Uma atitude de um cidadão assim. Prefeito, o governo do Paraná abriu algumas possibilidades na educação, nas escolas cívico-militares, também atenderem colégios da rede municipal de ensino no estado. Há algum estudo sobre isso? Não?
Do município, não.
Não?
Não. Nem os estados ainda conseguiram atender todas as escolas deles. Se considerar que o Camorão deve ter umas três só. Então a preocupação deles é continuar as escolas do estado. O município não faz parte, nem solicitou, nem tem interesse.
Muito bem.
O que nós é... A gente tem boas parcerias com o governo do estado, ele nos atende muito em várias áreas, mas nessa área aí a gente não... Nem chegamos a discutir dentro da prefeitura esse assunto.
Muito bem. O senhor falou agora, me fugiu aqui a pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas prefeito, como que está a situação dos impostos? As pessoas estão procurando para fazer?
Foi bom você falar, porque eu sempre procuro colocar esse assunto. O Tribunal de Contas do Estado, ele notifica as prefeituras agora para dar uma solução no IPTU vencido. No passado, muitos prefeitos deixavam até prescrever. Hoje o prefeito é responsabilizado, o secretário da Fazenda é responsabilidade. Ele tem a obrigação de lançar e encaminhar para a justiça se não for pago. Qual é o prefeito que gosta de fazer isso? Nenhum. Nenhum prefeito gosta. Mas se ele não tomar essa decisão, não só ele, como o secretário de Fazenda responde por isso.
Está todo mundo
então
envolvido.
Então nós fizemos isso daí para as pessoas regularizar. E a adesão não é grande como a gente esperava. Só que para quem tem 100 milhões, que nem o município tem hoje, em atraso...
100 milhões.
A gente esperava que uma boa parte dessas pessoas fosse lá regularizar sua vida, ter certidão, não esperar uma execução, que fica muito mais caro. É procurador do município, é despesa do fórum. Você perde as vantagens quando você tem um refis. Você tem algumas vantagens, um refis que reduza parte da sua dívida. E aí a gente espera mesmo que a gente não tenha que executar, não tenha que encaminhar para o judiciário. Que as pessoas que têm alguma pendência, que procurem o município, regularize a sua vida, porque nem o prefeito, como eu disse, gosta de executar um amigo, uma pessoa que muitas vezes é seu eleitor, umas pessoas que muitas vezes você convive, que você está junto, encontra na cidade todo dia, e que muitas vezes as pessoas podem não entender, por que que o prefeito tal está me executando?
Você não apoiou ele, agora está te executando.
Porque a legislação e o Tribunal de Contas pune os prefeitos que não cuidarem bem das suas receitas.
Mas a procura está pequena ainda, prefeito?
Olha, do que a gente esperava, uns 30% apareceu.
30%?
Nós vimos uma meta, né, que a gente achou quantas pessoas, e a gente fez um cálculo esse dia, a gente falou, não chegamos a 30% do que a gente esperava. Então a gente aguarda aí a boa vontade das pessoas.
Porque 100 milhões aí para receber, tem muita coisa que pode ser feita com 100 milhões aí, né?
Dá um exemplo, né? Você muitas vezes você fica correndo atrás de dinheiro para reformar uma escola, para ampliar uma escola, para reformar um posto de saúde, para fazer o estádio, para aumentar o atendimento na saúde, para você zerar, vamos dizer, algumas filas que você tem. E aí é desses recursos que você recebe que você faz isso.
Falar em recursos, prefeito. Diminuiu bastante aí a reclamação em relação ao sistema de saúde em Campo Mourão, com falta de médico, falta de medicamento, que era uma coisa recorrente, né? Estão sempre batendo na porta em relação a isso.
O grande problema que nós temos até não é na atenção básica. Porque na atenção básica você tem 23 equipes de saúde distribuídas pela cidade. O maior problema que a gente tem, quando você vai para as especialidades... que aí você não tem todas as especialidades na cidade. Muitas vezes você tem procura grande em alguns determinados dias nas unidades de pronto atendimento. Você vai ver o pronto atendimento é 70% praticamente era atendimento de posto. Quando as pessoas esperam 2 horas numa unidade de pronto atendimento, a reclamação vem. Se você esperar 2 horas num particular, não vem. Então é essas reclamações que a gente tem, que são, que a gente sabe, ou é na UPA, ou é nas especialidades, ou é algumas cirurgias que você depende dos hospitais. É esse o grande problema que a gente tem. Não é lá no ponto lá, de não ter médico, de não ter medicamento, não é lá no ponto, na base, no posto de saúde. É quando você passa pelo posto que você tem que procurar aí os poucos especialistas que tem em Campo Mourão.
O Neuzo está mandando uma pergunta aqui sobre uma ponte do Fortunato ao Piacentini. Não tem nem rua ali, né?
Tem um projeto, sim, lá do final do Fortunato, não, do Piacentini, ligando ao Fortunato. Tem um projeto em andamento, sim, ele é em torno de, estava na dependência de desapropriação ou autorização do proprietário para poder fazer a ponte, então está nessa fase ainda.
Então, fase de análise de projetos ainda.
Não, o projeto está bem encaminhado, estava na fase de documento para você poder abrir.
Muito bem. E a cidade continua crescendo para aquele lado, né, prefeito? Estamos esperando agora...
Ela vai crescer mais para aquele lado, porque ela tem um campo maior, né? Você tem lá o Hospital Dona Imédia, o Sisconcã, que nós somos da Ordem de Serviço, Condomínio do Idoso, Santa Casa, Integrado. Então, presídio para aquele lado. Então, ele vai crescer, porque lá ele tem um campo mais aberto, né?
E lá é mais plano também, né?
Exatamente, é por isso, né? Então, você... como você tem um campo mais aberto, você tem as pessoas se instalando lá, né? A igreja IPC se instalou lá.
Sim, sim. É uma construção enorme lá
enorme,
da IPC.
Né? Então, onde você tem espaço, você pode comprar terreno com mais facilidade, onde você vai.
Nesse plano de estudos, ele elabora até onde pode ir a parte urbana naquela região também, prefeito?
Tem um mapa, né? Onde diz até onde vai o perímetro urbano, né? Ele está lá, vamos dizer, praticamente no rio lá, né? Do presídio lá, de lá para cá.
De lá para cá, então, pode
construir.
Lotear.
É.
E tem bastante terreno ainda para ser loteado lá,
tem,
né?
Muito terreno ali, porque se você pegar da Santa Casa, você tem vários loteamentos, vários terrenos. Depois você passa a Cidade Nova ali, o Cidade Alta, você tem Fortunato, tem vários terrenos em frente. Você tem IPC, você tem vários terrenos também. E a região que mais vai crescer de Camarão é aquela região ali.
Vamos aguardar, hein, Vasquinho?
Você lembra quando eu fiz esse asfalto ligando, eu era prefeito, ligando aqui o JK até o Caíque?
Sim, sim.
O que que era? Nada. O que que é hoje, Armelino Trombini?
Uma região bem
então habitada, você pode esperar, daqui 5 anos vai estar do mesmo jeito. Comércio, mercado, farmácia, pode ter certeza disso, porque é o crescimento natural, você não tem aqui. Aqui cresceu, ocupou todo o espaço do Albuquerque, não ocupou?
Sim.
Agora vai ocupar todo o espaço do lado de lá.
Prefeito, em volta do aeroporto, existe um projeto para revitalizar ali onde estão aquelas cercas de...
Não, existe uma ampliação da cerca do aeroporto para você não ter problema com a ANAC. A ANAC exige um alambrado mais seguro, uma grama baixa, uma estação melhor do que está hoje. E isso que a gente está fazendo.
Daquela cerca que está ali na ciclovia, ali, Porto de Tradição.
Ela vem mais perto da ciclovia, aqueles espaços vagos onde tem cavalo solto, onde tem árvore, aquilo vai ser retirado tudo.
Tudo retirado, vai ser colocado um alambrado ali.
É, um alambrado, uma cerca bem feita, de acordo com as normas da ANAC, para a gente poder ter segurança no aeroporto.
E vai licitar também os hangares.
Os hangares. Por quê? A legislação, eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, você ocupa um espaço, dois espaços, três espaços, você tem que tornar público, ó, todos, 5 espaços, 10 espaços. Quem quer um espaço para construir? Então, hoje, a gente está tentando organizar o que não tinha, vamos dizer, não estava legal. Quiosque não estava legal, nós estamos organizando. O aeroporto não estava legal, nós estamos organizando. É deixando dentro...
Das normas, né?
Das normas. Então, são ações que a gente desenvolve para dar tranquilidade para quem quer um espaço lá e também não ter que no futuro responder algum processo por omissão de não ter feito o que era correto. Então, cria alguns problemas? Cria, mas você tem que fazer. É igual os quiosques que tinham aí de muito tempo, que não tinha, tinha prorrogação, prorrogação, prorrogação. É igual o transporte coletivo, prorrogação, prorrogação e não tinha licitação. Então, nós estamos fazendo toda a legislação necessária para a cidade funcionar.
E vai sair os pontos de ônibus, né, prefeito? Eu sempre falo para o senhor aqui dos abrigos para o usuário aí, vai acontecer agora.
Também, né? Também. É outro problema que a gente tinha, porque você tinha que fazer a licitação e sempre existia aquela cultura de falar assim, a empresa de transporte coletivo constrói todos os pontos de ônibus. A empresa constrói, só que ela aumenta na passagem.
Vai arder no bolso.
Aí nós tiramos da licitação os pontos de ônibus para o município construir e não ter que incluir na passagem. Então a empresa não vai fazer de graça. Se ela colocar, construir todos os pontos de ônibus, ela vai colocar no preço da passagem. Aí o que o município retirou e ele resolveu assumir essa responsabilidade.
Tá certo então, prefeito. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no T-News e até sexta-feira que vem. Um bom final de semana para o senhor.
Para você e todos os ouvintes.